Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar as nossas redes sociais, Broadway Meme, no Facebook e Instagram, e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Bem-vindos a mais um episódio especial sobre talentos da TV Cultura. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Manu.
Oi, gente. Manu falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. E hoje eu estou de luto. Estou triste. É isso.
Nosso amigo Jack.
E aí, pessoas. O astro de Pernambuco por aqui, prontíssimo para comentar.
E o Felipe.
A primeira coisa que eu adoro é que a Marina não ofende ninguém, entendeu? Na abertura.
Não.
Eu sempre tenho um feeling de ofender alguém.
Que a Marina é legal, também tô aqui. Não.
Manufóbica. Mas estou aqui mais revoltado que a menina garota da laje, entendeu? Pra esse episódio de hoje.
E eu estou aqui falando de Curitiba, do frio de novo, da cidade instável. Teve blackout, tudo bem, The Heights. Mas, gente, vamos começar o episódio de hoje falando sobre o número de abertura, que foi bem especial, né? Porque não teve só o Jarbas. Teve um monte de gente, inclusive o Moresco, sou super fã. E eles fizeram o número de abertura, foi Aquarius, do musical Hair. O que vocês acharam do número?
Gente, foi um número muito bonito, muito bem produzido, né? Os figurinos, a performance, as vozes... Tudo lindo. E o que eu parei pra pensar assistindo essa performance é que eu cairia muito facilmente em papo de hippie nos anos 60, sabe? Eu caio muito fácil nessas lábias. Deus me livre.
Achei super paz e amor e eu até que gostei da música, sendo que eu nunca assisti Hair. Nem o filme, nem o musical, nem nada. Então fiquei com vontade de ver.
Eu adorei também, eu não assisti Hair, mas eu adorei a vibe, tava super bem produzido, super cenário, super roupas, adorei tudo.
Aí eu até queria ver aquelas almofadinhas lá com violão, deu uma vontade de deitar ali também, de ficar bem de boa, ali, aquele cenário. E eu achei muito legal que a gente teve com mais atores, né? E agora os jurados mudaram, a gente teve um painel todo de jurados novos, né? A gente teve o Bruno Fagundes, a Fafi Siqueira, o Alonso Barros e a Cláudia Raia, que teve um momento super fofo com o Jarbas, por sinal.
Eu queria só dizer que, como a Marina falou, aquele momento lindo do Jarbas com a Cláudia Raia, eu fiquei toda derretidinha. E aí falando, ah, eu vou quebrar o protocolo porque aqui eu posso abraçar, eu posso beijar. E eu falei, ai meu Deus do céu, o maior casal do teatro musical brasileiro.
Gente, pessoalmente, o Bruno Fagundes é delicioso. Eu até esqueci que eu tava passando raiva com ele há duas semanas, assistindo 3%. Sabe?
Era o que eu ia falar, eu juro.
O Alonso, também lindíssimo, um currículo invejável. E eu acho sempre muito bom ter essas pessoas dos bastidores, dos musicais, porque enriquece bastante. E eu sou apaixonado na Fafi Siqueira, uma artista completa, comediante, tudo. Eu ainda não tive a oportunidade de vê-la fazendo musical, mas fica a dica, se quiserem lançar um pro shot de Forever Young, eu assisto, hein? E ela é uma artista completa, nunca decepciona. E eu adoraria, inclusive, vê-la contracenando com Cláudia Raia em algum musical.
Assim como o Dan, eu tenho que falar realmente do Bruno, né? Bruno, se estiver ouvindo, meu WhatsApp é 479-9715.
Assim como o Jack, né?
O resto eu peço ali na DM. Gente, Bruno, tudo pra mim, entendeu? Bruno é incrível, adorei ele de todas as formas em Zorro, entendeu? Foi incrível, adorei ele. Fafi, assim... Incrível, né? Artista. Alonso dirigiu peça em Viena, né? Tudo pra mim. Artista internacional. E Cláudia, não tem nem o que falar, né? Rainha perfeita, dona do nosso... Asterisco, asterisco.
Eu achei muito legal que a Cláudia, ela falou também que agora ela vai ser uma jurada fixa. Então a gente pode esperar ela aí nas próximas semanas. E os candidatos de hoje foram Melissa Cassiano, Daniel Cabral, Giovanna Fedezoni e Edu Storm.
Gente, essa foi a primeira semifinal, né? Tá um clima muito pesado, porque a partir daqui, como o Jarbas comentou, só uma pessoa vai passar por episódio. Então, tipo, os outros três, tchau. E é muito, muito difícil, porque, tipo, você tá torcendo pelas pessoas no programa inteiro, e aí tem que se despedir de várias ao mesmo tempo. Complicado.
Parabéns, descobriu como funciona uma semifinal.
Felipe, que horror.
Felipe está cruel hoje.
Mas eu adorei essa dinâmica. Não, mas assim como o Jack, eu fiquei bem triste, realmente, que... Porque é uma coisa que a gente já tinha comentado nos episódios anteriores, que assim, a gente gostou de muita gente nos outros episódios, e agora é tipo só um que passa. Então, alguém que a gente pode ter gostado muito lá, ou ter gostado na repescagem, talvez não passe, e a gente pense, poxa, mas fulano podia ter entregado tanto, né? E... Mas realmente é um aperto no coração se despedir de três participantes.
É, e agora a gente já conhece um pouquinho da trajetória deles também, né? Então a gente tem um comparativo da outra semana, não é que tem uma pessoa nova que tá entrando, né? Então eles têm muito o que trazer de diferente, dar uma performance da outra, mostrar coisas diferentes que eles conseguem fazer e manter o mesmo nível, né? E quem começou o programa foi a Merícia. Ela cantou Simple Joys do musical Pippin. E o que vocês acharam, gente?
Ah, eu gostei muito, cara. Ela entregou vocais... Ela fez a coreografiazinha se balançando de um lado pro outro. Ela também entregou o acting, que era o que ela falou que tava buscando mais, né, nessa performance, pra diferenciar um pouco da que ela teve na primeira eliminatória. Então, eu achei muito, muito boa.
Eu adorei a Merícia. E o que eu tinha falado lá no Twitter foi exatamente isso. Apesar de ter entregado uma performance bem clean, assim, em questão de cenário, figurino, ela entregou tudo, assim, tipo, na interpretação dela e na música e na voz. E realmente foi muito bom. E, não sei, alguma coisa me encantou, assim. Tipo, tava tudo muito simples, muito na dela, mas a forma que ela tava se apresentando foi o que vendeu a performance pra mim.
Gente, deve ter sido um momento tenso pra Merícia, né? Porque o Alonso foi responsável pela produção de Pippin. E ela tava fazendo Pippin na frente do Alonso. Então, uma responsabilidade pesada. Eu acho que ela arrasou. Ela tem uma potência vocal incrível. Ela tem uma atuação muito bacana. Não choca ninguém, porque ela é maravilhosa. Eu só acho que... O mesmo comentário que eu lancei na semana passada. Eu acho que, por causa do formato, por causa do espaço que ela escolheu... Talvez ela não conseguiu trazer 100% a energia que essa performance pede. Porque Pippin, a personagem da MC, essa música é um negócio bem animado, né? Um negócio bem, bem chance. Então, eu gostaria de ver um pouco mais de energia. Mas os movimentos foram acertados, o figurino foi acertado, a voz, um brinco. E eu adorei como ela interagiu com aquele coisinho que bota no chão. O bastão, é bastão o nome? Aquele negócio. Como ela dançou junto, incorporando a coreografia, é muito bacana.
Eu gostei muito dela também, porque ela trouxe uma coisa diferente, né? A gente tava conversando. Então, a gente só sabe que ela sabe cantar muito bem. Então, essa semana ela trouxe até um pouquinho de coreografia. Eu acho também que ela colocou a câmera numa posição legal, conseguiu brincar com os planos. E eu gostei muito que ela trouxe algo diferente e eu tô ansiosa pra ver o que mais que ela pode mostrar pra gente.
Ah, um último comentário sobre dela que eu gostei bastante foi que o começo da performance era ela arrumando a câmera,
sim,
né?
Achei muito
saindo.
Legal,
é isso, eu gostei também. É, a Cláudia disse que já chorou com ela em casa e que a participante tem um talento impressionante, o que faz com que a música tenha um jeito próprio.
O Alonso disse que essa música é muito perigosa, mas que ela foi muito intuitiva nos movimentos e ela conseguiu representar isso.
A Fafi disse que ela se apropriou do personagem e elogiou muito a voz da Merícia e o timbre dela. E diz que achou a performance tão boa que em algum momento já achou que ela tava até dublando.
E o Bruno Fagundes ficou maravilhado com a voz e o timbre da Merícia. E disse que com o tempo ela vai conhecer melhor as suas ferramentas e vai crescer bastante. Não, só um adendo pra quem não lembra. A gente tá comentando que a Merícia fez algo bem diferente da performance anterior dela. Porque a última performance dela foi Listen, de Dreamgirls. Que ela trouxe uma carga emocional, um negócio da voz da atuação, e agora ela trouxe uma coreografia bem dançante. É isso.
A segunda apresentação da noite foi do Daniel Cabral. Ele cantou If I Didn't Believe in You, de The Last 5 Years. O que vocês acharam, gente?
Gente, eu sou apaixonado no Daniel, sabe? Ele traz tudo. Ele tem a voz, ele tem a atuação, ele tem a beleza. Mas, assim, eu acho que aqui ele arrasou. só... Os adendos que eu teria são os que os jurados também perceberam, que a escolha da música talvez não tenha permitido ele brilhar tanto, talvez não tenha conseguido incorporar tanto essa música, e que ficamos sabendo que ele teve 6 opções de música, e ele escolheu essa, então fico curioso para saber quais eram as outras 5, quais eram as outras opções. E o cenário dele, a Manu tava até comentando que achou a casa dele lindíssima, bem decorada, mas, e eu concordo, né, eu quero morar aí, quem sabe, mas é o seguinte, eu acho que tinha muita informação no cenário, tinha muita decoração, e talvez isso também colaborou para tirar o foco dele, sabe? Mas, no geral, foi uma muito boa performance.
Eu concordo com o Jack, eu acho que estava assim, um pouquinho poluído demais o fundo, e a câmera ela estava assim, tinha né, ainda a mesa, que deixava ele mais longe ainda, então acho que talvez se a câmera estivesse um pouquinho mais perto, ajudasse ele, mas assim, eu adoro o Dan, eu conheço ele é super querido, e eu acho que a voz dele é maravilhosa, combinou muito com a música, mas acho que essa música, que nem acho que o próprio Alonso falou, é uma música assim, que está num ponto já muito específico do musical, que tem toda uma tensão e uma construção para chegar nesse ponto. E eu acho que talvez se ele tivesse pegado outra música, até do Last 5 Years mesmo, tipo Shakes a Goddess, alguma outra música assim mais animada, ou que mostrasse uma coisa diferente, porque eu acabei achando a performance dele, a primeira, mais legal que essa. Então acho que ele não trouxe algo assim melhor que a primeira, ele trouxe no mesmo nível. Mas eu adorei, assim, e... Se o Dan, tipo, ele pode quebrar meu coração, porque aqui eu aguento, entendeu? Porque é maravilhoso.
O meu problema com o Dan foi a mesma coisa que os jurados comentaram ali. Mas é uma coisa que eu já tinha comentado em outros episódios, que às vezes as pessoas pegam algumas músicas que precisam ter uma construção até chegar ali. Isso acontece com Santa Fé, né? Os dois guris que cantaram Santa Fé cantaram, ok, mas assim, às vezes precisa de toda uma construção para chegar até aquele momento do musical que dá o ênfase da performance. A mesma coisa que funciona com Dream Girls, é na tela em You, que é tipo, cara, teve toda uma trajetória, e eu acho que esse foi o problema da música do Dan. Tipo, ele entregou muito bem a música, mas como precisava de uma construção, uma carga emocional um pouco maior, eu acho que faltou um pouco disso.
O Alonso Barros disse que a música representa o grande conflito do personagem e que no início demorou um pouquinho para engatar e que parecia que o Dan estava desconfortável na câmera, mas depois ele conseguiu levar a música no final.
O Bruno disse que o Daniel amadureceu muito como ator e que ficou claro desde a última apresentação e a performance dele foi muito limpa.
A Fafi Siqueira disse que, sem dúvida, ele era um ator de musical e que tinha muito potencial incrível, mas nas audições ele tinha que se exibir um pouquinho menos. Isso me fez falar com a Manu o seguinte: será que ele já fez uma audição na frente da Fafi e se exibiu demais?
Ficou a fanfic, Felipe, a fanfic.
A Cláudia Raia disse que ele arriscou bastante em propor essa música numa semifinal e talvez ele brilharia mais se usasse uma música que elevasse mais o clima, fosse um trampolim melhor para ele na audição. E, novamente, um aviso para a edição. Não foi tão gritante como no episódio anterior, mas eu também notei que a performance do Dan estava com a música maior que a voz dele, então eu acho que eles precisam encontrar esse meio termo na edição.
Só para constar, eu concordo com o pessoal que o Dan poderia ter feito uma escolha de música que se adequasse mais ao que ele queria passar, porque eu acho que não deu muito certo a combinação da escolha de música com escolha de câmera e essas coisas.
A terceira apresentação foi da Giovanna. Ela cantou All Grown Up, do musical Bear, que é um musical que eu não assisti ainda. Eu vejo muito pessoal falar, o pessoal compara também com Spring Awakening, né? O que vocês acharam desse número da Giovanna?
Eu também não tinha muita base do musical original pra ver. Nunca assisti Bear, inclusive... Não sei nem onde tem pra assistir, quem quiser me mandar aí, me avisa aí, pra eu saber onde tem, vou procurar depois. Mas, assim, o meu problema com a performance da Giovanna de ontem, né, desse sábado, foi que não me pegou. Eu me vi, tipo, no meio da performance, prestando atenção em outras coisas no meu quarto, tipo, olhando pro teto, olhando pro telefone, e a performance dela não me pegou, assim, sabe, pra eu ficar atenta de frente pra TV.
Eu achei que a Giovanna entregou tudo na performance dela, tanto com o cenário como figurino. E eu adorei, eu discordo totalmente da Manu. Achei que ela foi, tipo, incrível e a performance dela me prendeu, tipo, super demais.
Eu gostei bastante da performance da Giovanna. Eu gosto muito dela como candidata. Ela tem uma voz bacana, muito linda, uma potência também muito potente, né? A atuação dela é bacana. Mas eu acho que nessa música em si, apesar de ser uma escolha boa, eu acho que é uma boa escolha para uma semifinal, né? Traz uma emoção, tem um... mostra a voz. Eu acho que é uma boa escolha. Mas eu acho que ela precisava dosar um pouco mais na emoção. Os jurados até comentaram do menos é mais. Eu acho que talvez ela tenha levado num sentido muito literal a emoção da música. E eu acho que se tivesse um pouco mais sutileza, se ela dosasse um pouquinho mais, estaria no ponto certo.
Eu também acho assim, que ela fez todo um cenário legal ali com o espelho. Ela também caprichou no figurino. Mas eu acho que isso atrapalhou ela um pouquinho, porque a gente ficava muito tempo vendo ela refletida no espelho e não realmente ela, né? Algumas vezes, assim. E eu acho que a voz dela era maravilhosa. Só que, como eu não conheço a música, eu me peguei lendo muito a legenda, assim. Então, também acho que isso atrapalhou um pouquinho, porque era muita coisa, assim, falada, né? Ou mais, assim, mais rápido, que eu não teve tanta melodia pra mim, assim. Atrapalhou um pouquinho pra mim parecer que o som tava mais alto também que ela, que nem no caso do Dan. Que eu acho que é uma questão da edição mesmo. Mas eu gostei que ela trouxe um musical diferente, que ela usou em pegar uma coisa não tão conhecida.
O Bruno Fagundes achou a voz da Giovanna linda, mas escolheria a opção menos é mais, como a gente comentou. Ele achou literal demais e o afastou do sentimento que ela tentou passar na performance.
A Cláudia Raia disse que a Giovanna é muito talentosa, mas ela precisa segurar a sua ansiedade. Diz também que ela precisa ficar mais atenta nas afinações.
A Fafi discordou dos outros jurados e disse que a Giovanna pegou justamente na parte de atriz, pelo olhar dela, a respiração, e disse que quem sabe fazer comédia sabe fazer qualquer coisa.
Já o Alonso Barros disse que concordou um pouquinho com todo mundo e disse que a música foi perfeita para a Giovanna, mas achou que faltou um pouco de orientação em como se apresentar. E um tópico muito engraçado de quando a Fafi disse que discordou dos outros jurados foi que ela falou assim para a Cláudia Raia: eu vou discordar da rainha. Aí a Cláudia: que isso, ô grandona, olha o seu tamanho. Eu ri muito, cara. Elas implicaram, assim, o programa inteiro.
Gente, a dinâmica das duas é muito bacana. É quase o Felipe e a Manu, né?
Eu sou a Cláudia Raia.
Não, eu sou a Cláudia Raia, porque eu sou mais alta que você.
Mas um comentário interessante que tanto a Cláudia como a Fafi trouxeram é que na questão das afinações da Giovanna, ela precisa prestar mais atenção nos graves do que nos agudos. Porque nos agudos ela tava ok, ela tava top, mas quando desce, quando você vai pro grave que precisa tomar cuidado, isso é algo que eu não vejo tantas pessoas falarem e eu gostei bastante desse ponto de vista.
Gente, a última performance da noite foi o Edu Storm com a música You'll Be Back do musical Hamilton.
Eu queria que a Manu, por favor, Manu, você pode tocar aquele áudio que te mandaram no WhatsApp, assim. Alguém que tava assistindo Talentos com a Manu mandou um áudio pra ela. Eu acho que esse áudio tinha que ser reproduzido aqui nesse podcast. Como que eles estão pedindo pra alguém diminuir a interpretação de um personagem que no próximo chute tá na Disney, gospe nas pessoas que estão na plateia, gospe, entendeu? Ah, vai ser, mano. A Cláudia dançando é tudo pra mim, sou eu. Muito fangão. Ah, o outro guriguinho tá até amando ali o que foi pra Viena. Edu, você é tudo!
Eu estou muito triste, porque a performance do Edu foi a minha favorita da noite. Não é segredo pra ninguém que escuta o nosso podcast especial do Talentos que eu gosto muito do Edu Storm na competição. Que a gente, né, da BM como um todo, a gente gosta muito do Edu Storm na competição. E ele entregou.
Gostava.
Cala a boca, eu tô triste. E ele entregou uma performance maravilhosa. Eu sou muito fã de Hamilton. E quando ele já entrou andando, dando aquela andadinha com o figurino, eu falei: perfeito, me ganhou aí.
Gente, pra mim a performance do Edu foi uma faca de dois gumes. Eu achei muito bacana tudo que ele trouxe. A voz dele sempre empolga, né? Ele arrasa na atuação. E o figurino também, como a própria Cláudia e a Fafi comentaram, às vezes o figurino faz você encontrar o personagem, e eu acho que ajudou bastante ele nessa situação também. A coroinha, o manto, achei coisa mais linda. Eu gostei muito de tudo que ele trouxe, mas eu concordo com alguns dos jurados, com os comentários que disseram que talvez ele tenha sido um pouco caricato, talvez ele tenha overdid it, talvez ele tenha feito mais, o que é natural do personagem, então eu consigo entender, e funciona tanto como um ponto forte como um ponto contrário, porque apesar de ter sido bastante coisa na câmera, né, não ficou monótono. Ele, em momento algum, o foco estava nele, em momento algum a performance deixou de ser interessante ou ficou monótona. Ficou um negócio lindo, gente. E ouvir o Edu cantando para a câmera e por tabela para mim, como eu sou seu servo submisso e doce. Caramba.
Jackie, pelo amor de Deus.
Mas você sentiu algumas coisas, né? Mas, no geral, Edu arrasou. A gente te ama demais.
Assim como o Manu, au pra Edu Storm, entendeu? Totalmente totalmente cadelinha desse homem, participante, entendeu? E a performance dele, pra mim, foi uma das melhores da noite. O áudio vira que a Manu tocasse, era, tipo, totalmente eu surtando com a performance dele, porque era tudo, gente. Pra mim, foi uma das minhas performances favoritas. E não é porque eu tava torcendo pro Edu, é porque eu achei que as outras performances tiveram um certo nível, e a do Edu subiu o nível, minha opinião. Achei que ele tava com um figurino, apesar de ser um figurino ali meio de R$1,99, assim, entregou tudo, sabe? Trouxe aquela emoção do personagem. E é o que a Cláudia falou, assim, o figurino às vezes te coloca um pouco mais na performance, te traz um pouco mais da emoção que a pessoa tá passando. E pra mim, os comentários jurados foram: ai, porque tem que ser um pouquinho menos. Gente, Jonathan Groff, que tá lá na Disney Plus, no Pro-Shoot de Hamilton, tá cuspindo na plateia, entendeu? Entendeu? Eu não tô entrando no motivo da implicância de vocês com esse homem.
Gente,
por favor, reclamar. Não, você fica de boa aí no teu, que eu não falei no teu. vamos esperar um pouco. Que é a falta de respeito. Então.
Gente, mas eu também acho que essa foi uma das minhas performances favoritas da noite. Empolgou bastante e não deixou o clima esfriar. Muito bacana. O Edu sempre arrasa.
Eu gostei muito também.
Falou meia hora mal do cara e depois, ai, mas foi a minha favorita. Adorei, beijos. Ai, meu pai. Enfim, hipocrisia.
Todo episódio, Jack.
Pra mim também foi uma das melhores da noite. Eu gostei muito que o Edu, ele optou pela câmera mais próxima, assim, e ele foi se movimentando a tela bem devagar e conforme a música, assim, ficou, tipo, perfeito como ele acabou a música. Ele soube se enquadrar muito bem. O figurino, que nem o pessoal falou, realmente ajuda, assim, nem que fosse uma coroinha de papel, tenho certeza que ele ia também conseguir atingir o mesmo resultado, sabe? Mas eu acho que eu concordo um pouquinho com o Jack, que, assim, o problema, talvez, da performance dele que os jurados apontaram, é justamente o que aconteceu ao contrário com a Giovanna. Ela pegou uma música muito desconhecida e o Edu pegou uma música, tipo, super conhecida. Então, eu imagino que todos os jurados tenham assistido Hamilton. Então, tipo, eles quiseram comparar a performance dele com a do Groff ou com algum outro ator, que tem, sim, jeitos diferentes de fazer. Então, eu acho que o Edu, sim, ele investiu bastante na parte, assim, da raiva, mas eu acho que ele tava super no personagem, não achei que ficou exagerado. Eu achei que ele fez a versão dele também, não ficou uma cópia do Groff lá. E eu adorei, eu queria muito que ele tivesse passado.
Ele faz a versão dele. Gente, mas só o que eu ia comentar é que, novamente, mas assim, totalmente esquecendo do que eu falei antes, eu gostei muito da performance do Edu, porque, novamente, ele entendeu o formato que a gente tá tendo talentos nessa temporada, né?
Uhum.
Que é a câmera, não é, tipo, o palco. Ele tava, tipo, atuando pra câmera, como se eu tivesse vindo aquilo num telão, assim, e era isso. E eu acho que os candidatos já estão entendendo mais isso, mas o Edu, de novo, assim como ele fez em Dear Evan Hansen, dessa vez ele também sabia que ele tava atuando pra uma câmera e não pra um palco.
E fora que eu acho que, assim, que o Edu, ele parece muito confortável, né? Que a gente já falou antes. Então, ele tava, assim, se divertindo. Não parecia que tava ansioso, tava nervoso na música. Tava lá no papel, assim.
Gente, e eu acho lindo de ver quando os candidatos, eles trazem algo totalmente diferente do que eles trouxeram anteriormente. E foi esse o caso, né? Que antes ele trouxe uma música bem emocional, bem cheia de ansiedade com Waving Through a Window. E agora ele trouxe You'll Be Back. Gostei bastante desse contraste.
A Fafi elogiou a escolha de figurino e a escolha de ter uma câmera fixa, e disse que não deixou a performance monótona em momento nenhum.
O Bruno Fagundes disse que gostou porque o Edu não se leva muito a sério, no melhor sentido possível, e disse que ele teve uma leveza na sua apresentação.
O Alonso adorou a escolha da música, ele disse que o Edu escolheu muito bem a postura e elogiou o timbre da voz dele.
Já a Cláudia Raia disse que o figurino faz bastante diferença na performance, assim como a gente disse. E ela disse que ficou completamente envolvida na cena e dava pra perceber porque teve uma hora que a câmera focou na Cláudia e ela tava meio que dançando.
E a performance do jurado dessa semana foi a Fafi. Ela fez a música Velório, do musical Forever Young.
Na moral, a Fafi é a lenda da comédia, cara. Só dela ter entrado e dando o comprimido pros atores, eu já tava me cascando de rir.
Eu adorei como envolveu mais gente também, né? Tinha o maestro e eu adorei toda a cena, assim. E eu achei ela muito divertida.
Gente, passou um episódio sem performance do jurado, eu já tava sentindo falta. Eu fiquei muito feliz de ver essa outra performance agora. E principalmente vindo da Fafi. Foi justamente a primeira vez que eu pude ver ela fazendo algo de teatro musical. Eu achei muito lindo. Ela tem uma comicidade, sabe? Que é muito natural dela. Eu acho uma coisa maravilhosa. Incrível. E todo mundo em cena também tava indo muito bem, mesmo calado. Quando você viu os velhinhos lá atrás, andando meio que com medo, tentando fugir. Adorei, gente. Muito bom, muito bom.
Nossa, eu adorei a performance dessa semana, foi incrível. A Fafi, meu ícone da comédia, sério. Eu tava, assim como a Manu, tava me matando de dar risada dos velhinhos, dela entregando os comprimidos, dela cantando a música. Eu que adorei muito na música é só a palavra velório, né? A palavra velório de várias formas estendidas. E eu achei que isso foi bem pensado aí, entendeu? Acho que vamos fazer uma música aí, parede. Parede, entendeu?
Achei gente, mas óbvio, quem eram esses velhinhos? Eles eram...
atores.
Mas tipo, é porque eu olhei pra alguns, tinha uma que parecia muito a Giovanna. Eu pensei, gente, será que pegaram eles de todos lados do Brasil e trouxeram pra essa performance?
Talvez.
Aham, Jack, gastaram um avião com todo mundo pra fazer uma ponta sem sala, sem música.
Talvez tenha sido o mesmo pessoal que fez Hair com o Jarbas no começo do programa.
Uhum.
Eles colocaram os stories lá no Instagram. Eu acho que era uma mesma pessoa, assim.
Eu não reconheci o Moresco, então.
Eu também não. A maquiagem tava boa.
Parabéns pela maquiagem, gente.
Então, gente, vamos pra notas dos jurados. Que eu fiquei muito tensa. O Jarbas também tava lá tremendo. Eu tava em casa também morrendo de ansiedade. E as notas foram super acirradas, eu gostei muito que os jurados, eles explicaram também bem certinho por que que eles estavam dando a nota, né, por que que a pessoa estava ganhando um décimo a menos ou a mais. Então acho que isso ajuda muito os candidatos a terem um feedback mais legal, assim, do por que que eles ficaram com aquela nota, né. A Merícia, ela ficou com 39,8, o Daniel Cabral ficou com 39, a Giovana ficou com 38,7 e o Edu Storm com 39,4. Então, quem ficou em primeiro lugar foi a Merícia, que foi classificada para a final.
Mas, de novo, né? Winner moral, Edu Storm. Já ganhou todos os prêmios do coração da BM, entendeu? Não, brincadeira. Eu achei que a Merícia super mereceu passar para a próxima fase. Assim, porque, novamente, ela mostrou duas facetas, né? Uma lá na primeira performance, uma aqui. E as duas entregou bastante. Apesar de estar realmente torcendo pro Edu, eu achei que a Merícia, tipo, mereceu demais esse lugar na final, e eu aposto que a performance dela na final vai ser, assim, da gente quebrar a cara, assim, de tão maravilhosa.
Sim, eu tô muito ansiosa pra ver o que ela vai apresentar pra gente na final do Talentos, porque ela tá só aumentando o nível.
Só aumentando o nível, muito bom, de verdade.
Gente, eu tô muito feliz pela Merícia, ela é uma performance... Não, o quê? Gente, eu tô muito feliz pela Merícia, ela é uma performance incrível, e eu também tô muito ansioso pra ver o que ela traz nos episódios seguintes, mas eu confesso que eu fiquei tristinho pelos outros candidatos, pelo Dan, pela Giovanna, pelo Edu, todos eles são maravilhosos, eu me apaixonei por todos eles durante a duração desse programa, mas eu tenho certeza que eu vou vê-los de novo no futuro, em algumas produções, pela internet, por seja onde for, eles vão arrasar no futuro também.
É, gente, é importante lembrar, né, que nem os jurados falaram. Eles já foram selecionados ali, entre outros candidatos, foram para pra semifinal agora, então todos são muito bons. E eu realmente espero, quando a gente tiver musicais de novo, em ver essas pessoas do talentos nos elencos e poder a gente ser fã deles e assistir eles nos palcos.
Sim.
Ah, e só lembrando que Edu vai estar com certeza uma produção da Cláudia Raia, né? Que ela já chamou e falou que vai acontecer. Cláudia Raia, por favor, faça isso acontecer.
Gente, mas fica o conceito. Talentos na cultura, o musical. Façam um musical com todos os participantes e botem no teatro quando acabar a pandemia. Já dei a ideia.
E perguntar pra vocês aqui em off, a parte do Edu também tava muito escura a tela pra vocês? Que eu vi no YouTube tava, tipo, tudo escuro, assim, só depois foi clareando a tela.
Sim, foi uma diferença. Oi?
Tava tranquilo pra mim.
Pra mim tava tudo escuro.
Pra mim foi uma... Pra mim foi uma diferença bem gritante mesmo. Voltou dos comerciais, eu não consegui ver
isso,
nada.
Uhum,
eu aumentei o brilho do celular. Aí, realmente, como você falou, Mari, começou a ir clareando gradualmente, mas de início eu não tava vendo nada.
Vocês viram no YouTube? Porque eu vi pelo site YouTube. Ao vivo.
É, o YouTube
pra
também.
Pra mim tava normal.
É, na TV mas... também tava normal. E bom, na semana que vem a gente tem um novo time de jurados que... Passou no comercial da TV, agora eu não me lembro de todo mundo que eu esqueci de anotar, mas eu sei que a gente tem a volta da Cláudia Raia e a gente vai ter também o Ivan Parente, se eu não me engano, no time de jurados.
Vai.
E os candidatos...
E com performance.
Mas é isso, ficamos com o mistério até o próximo sábado, às 10h15, na TV Cultura. E também ao vivo, na Broadway Meme, fazendo o live tweeting, comentando ao vivo o programa.
Lembrando que você também pode assistir no YouTube, no canal da TV Cultura e também no Facebook. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia discutindo talentos. Até a próxima semifinal do Talento. Semana que vem, acompanhe a Broadway Meme no Facebook, no Instagram e no Twitter. Um beijo, gente. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.